Olá, ouvinte, agora 10 horas 34 minutos. Hoje é sexta-feira, 19 de agosto de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Um homem acusado de feminicídio foi condenado a 35 anos de prisão no município de Paraíso do Norte, que fica na região de Maringá. A gente vai a Maringá conversar com a Letícia Tristão, da CBN Maringá, que tem mais informações. Letícia, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, esse homem foi denunciado pelo Ministério Público do Estado pelo crime de feminicídio, acusado de violência doméstica e meio cruel. O Ministério Público obteve a condenação do réu a 35 anos, 6 meses e 25 dias de prisão por homicídio qualificado. O crime aconteceu em dezembro do ano passado, em Paraíso do Norte, aqui na região noroeste. De acordo com o Ministério Público, o homem e a vítima mantinham um relacionamento marcado por episódios de abuso. Quando a mulher terminou a relação, o homem agrediu a vítima, a espancou com golpes na cabeça e ateou fogo nela ainda viva. A mulher morreu por asfixia e consequente carbonização. A casa dela também foi completamente incendiada. O Conselho de Sentença acatou todos os pedidos do Ministério Público do Estado. O homem foi preso preventivamente dias após o crime e segue detido para o cumprimento da sentença. Ele não tem direito de recorrer em liberdade, Lucian.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. Olha, dentro desse contexto ainda de violência contra a mulher, em 6 meses, 116 mulheres com medidas protetivas foram ameaçadas pelos ex-companheiros em Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. A CBN Londrina teve acesso a esse levantamento feito pela Guarda Municipal relacionado ao atendimento prestado pela chamada Patrulha Maria da Penha. O balanço diz respeito ao número de denúncias atendidas pelas equipes no primeiro semestre deste ano. Nos 6 meses, segundo o levantamento, os agentes realizaram 170 atendimentos relativos à Patrulha Maria da Penha, praticamente um por dia. Também chama atenção o fato de que, do total de mulheres atendidas, 116 já possuíam medidas protetivas contra os agressores. Ou seja, são vítimas que já tinham sido ofendidas ou agredidas pelos ex-companheiros que, apesar da proibição de se aproximar, estabelecida pela justiça, continuaram com as ameaças. Na quarta-feira, por exemplo, um homem invadiu uma loja no centro aqui da cidade para tentar assassinar a ex-mulher. Ele puxou 5 vezes o gatilho de um revólver contra a vítima, que só não morreu porque a arma falhou. O acusado foi agredido por populares e foi preso logo em seguida. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. De ameaça a mulheres, falamos de ameaça a pesquisadores do IBGE, que estão tendo dificuldades para trabalhar em Ponta Grossa, ali nos Campos Gerais. 2 recenseadoras foram ofendidas, uma delas, inclusive, registrou boletim de ocorrência por importunação. A Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Gisele, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Isso mesmo, a Polícia Civil está investigando um crime de calúnia contra uma pessoa, uma recenseadora do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aqui em Ponta Grossa. A servidora relatou à polícia que foi vítima de ameaça e desacato por um morador de um condomínio do município. Segundo a coordenação do IBGE aqui em Ponta Grossa e na região, o morador reclamou das perguntas do censo 2022 e teria ficado irritado quando a recenseadora perguntou sobre o gênero do entrevistado. Conforme o Instituto, a população precisa responder todas as perguntas, mesmo que pareçam óbvias. A servidora afirmou que se sentiu constrangida e foi orientada a registrar um boletim de ocorrência. A coordenação do IBGE considerou que o crime não se trata somente de desacato, mas de ameaça e importunação sexual. O boletim de ocorrência foi registrado pelo crime de calúnia. A Polícia Civil apura os fatos. Outros casos de desacato contra os servidores do IBGE estão comuns em Ponta Grossa. A coordenação do IBGE relata que a maior dificuldade tem sido entrar em condomínios. O censo 2022 começou neste mês em todo o Brasil e é a principal base de dados econômicos e sociais da população brasileira. Aqui em Ponta Grossa são cerca de 300 recenseadores aí circulando pela cidade, percorrendo aproximadamente 160 mil domicílios aqui em Ponta Grossa. E além de saber exatamente o tamanho da população, o censo também tem o objetivo de obter dados sobre as características dos moradores. Idade, sexo, cor, raça, religião, escolaridade, renda, saneamento básico dos domicílios. O censo é uma pesquisa realizada a cada 10 anos pelo IBGE e a última foi feita em 2010. O censo está sendo realizado agora, o censo que está sendo realizado agora estava marcado para 2020, mas foi adiado por conta da pandemia. Então é importante reforçar sobre a necessidade de que a população responda essa pesquisa e atenda os pesquisadores da melhor forma, né, para que seja possível a formatação do censo, que é a principal base de dados nacional. Uma pesquisa simples, que leva cerca de 5 minutos. O questionário básico tem 26 questões e o questionário ampliado demora um pouco mais e será aplicado em 11% dos domicílios. Eu volto com você, Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia. Olha, se você não quer responder a pesquisa do IBGE, não tem problema, né? Só não precisa ofender o trabalhador, ofender o pesquisador, o recenseador, né? Simplesmente diga que não quer responder, mas com educação, né? Vivemos em uma sociedade e a gente precisa tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Faltam 20 minutos agora para as 11 horas da manhã. A Câmara de Curitiba deve reempossar na terça-feira da semana que vem Ana Júlia como vereadora. Ela é a primeira suplente do Partido dos Trabalhadores e entra na vaga de Renato Freitas, que foi cassado no dia 5 de agosto. Ana Júlia chegou a ser empossada em 4 de julho, no dia 7, em função de uma decisão judicial. Renato Freitas retomou o mandato e Ana Júlia voltou a ser suplente. Nos dias 4 e 5 de agosto, o plenário da Câmara confirmou a cassação do mandato de Renato Freitas por 23 a 7 votos. Além de uma abstenção, ele foi cassado por quebra de decoro parlamentar, né, alegação de ter invadido uma igreja aqui em fevereiro na capital paranaense durante um protesto. A resolução que decretou a perda do mandato foi publicada no Diário Oficial do município no dia 10 de agosto. No dia 11, ato da mesa diretora declarou vaga uma das 38 cadeiras de Curitiba. Aos 22 anos de idade, Ana Júlia vai ser a vereadora mais nova desta 18ª legislatura. Ela é também a segunda mulher mais jovem a assumir uma cadeira na casa. A parlamentar da primeira legislatura, a Maria Olímpia Carneiro Mochel, tinha 21 anos quando assumiu. Com Ana Júlia, a bancada feminina fica com 9 vereadoras. Vai ser a maior da história da Câmara de Curitiba. Estudante universitária, Ana Júlia cursa Direito na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e Filosofia na Universidade Federal. Ela foi uma das lideranças estudantis secundaristas durante as ocupações dos colégios estaduais, lá em 2016, em oposição à reforma do ensino médio. Ana Júlia deve ser empossada na sessão plenária de terça-feira, então, como eu disse, no Palácio Rio Branco. União da Vitória terá o Dia D da Saúde do Homem neste sábado. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais detalhes. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Todas as unidades de saúde de União da Vitória estarão abertas neste sábado para receber o público masculino, das 8 da manhã às 4 da tarde. O tema dessa campanha da Secretaria de Saúde aqui do município e que faz parte do Agosto Azul é cuidar da saúde também é coisa de homem. Os profissionais da Secretaria vão estar realizando a avaliação do quadro geral de saúde, testes rápidos de HIV, hepatites B e C e sífilis, teste glicêmico, consultas médicas e de enfermagem para rastreamento de doenças cardiovasculares, solicitação de exames para detecção de câncer de próstata, aferição de pressão, saúde bucal, enfim, uma série de serviços que serão disponibilizados e também a atualização das vacinas, principalmente as de reforço contra a Covid-19, que apresenta baixos índices de adesão. De acordo com o secretário de Saúde de União da Vitória, Diego Traim, o principal objetivo deste Dia D é incentivar os homens aqui do Vale do Iguaçu a procurar atendimento médico com frequência, fazer exames preventivos e cuidar melhor da saúde. Eu volto com você, Lúcia.
Aí, né, o alerta para todos os homens. Procure unidade de saúde, procure seu médico, olhe para a sua saúde. A liberação do novo trevo Cataratas, lá em Cascavel, está marcada para domingo, dia 21, às 10 da manhã. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem aqui do Paraná, a Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Devido às chuvas dos últimos dias, a liberação da readequação do trevo Cataratas, que era marcada para este sábado, precisou ser transferida para domingo, que para alguns detalhes fossem concluídos, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o DR. A operação será acompanhada pelo próprio DR, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual e a Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania de Cascavel a transitar, além dos engenheiros que atuaram na execução dos serviços. Essa readequação era esperada há anos, considerando que esse trevo é um dos importantes entroncamentos do país ao interligar duas rodovias federais, a BR-369 e a 277, e uma estadual, a 467, e ainda a Avenida Brasil, o principal acesso a Cascavel. Cerca de 45 mil veículos circulam no local diariamente. De acordo com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Ricardo Salgueiro, com esta obra o trânsito deve fluir com mais segurança e agilidade, evitando os acidentes que caracterizavam o antigo trevo, bem como acabando com a formação de congestionamentos.
Quem passar por ali já vai perceber as mudanças. Não terá mais problemas de fluidez, não teremos mais problemas com a segurança viária, uma vez que os dois pontilhões que foram construídos, os dois viadutos, acabaram com as travessias em níveis que aconteciam ali no trevo Cataratas, que por vezes provocavam acidentes. Existe também uma estrutura destinada ao tráfego das bicicletas, há uma ciclofaixa, uma ciclovia, na verdade, ali no local, o que vai facilitar a vida também de quem utiliza a bicicleta. A partir de domingo, com a abertura do trevo Cataratas, a previsão é que o fluxo de veículos seja passe pelo local em uma velocidade um pouco mais elevada. E nessa fase ainda nós não teremos barreiras que impedem a travessia a pé por dentro do trevo Cataratas. Então isso nos traz um pouco de preocupação e por isso nós pedimos encarecidamente para os pedestres que utilizem a estrutura da passarela para fazer essa travessia em segurança.
A remodelação do trevo Cataratas, obra, é executada pela construtora JL de Cascavel com investimento de 84 milhões de reais, recursos oriundos do acordo de leniência. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele Tien. E assim nós encerramos o CBN Paraná de hoje, sexta-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.